Olá, está começando Confluências, o podcast da Ucareté. Muito obrigado pela companhia. Eu sou o Henry e neste episódio estão comigo a Raquel Cubeu e o Alex Vieira. Olá, ucaretenses. Raquel, tudo bem por aí?
Olá, aqui tudo bem.
Tudo bem, então. E por aí, Alex, como estão as coisas?
Ah, aqui tá tudo certo, Henry. Quero já dar um olá aí para vocês, para os ouvintes e para a nossa convidada de hoje também.
Muito bem. Bom, gente, durante muito tempo, os indígenas estiveram restritos a estar sob a mira das lentes, fosse para reportagens, documentários, pesquisas antropológicas ou filmes. Eles eram um objeto. Mas, enfim, essa realidade vem mudando e é crescente o número de indígenas trabalhando com cinema, jornalismo, videoreportagens, documentários, etc. Uma dessas pessoas é a nossa convidada de hoje, a Priscila Tapajoara. Priscila, primeiro, muito obrigado por aceitar participar da nossa conversa. Eu sei que a tua agenda é super ocupada. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você falar um pouco de si. Como a Priscila se apresentaria para quem não conhece?
Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar participando desse podcast. Olá, ouvintes. Prazer. Então, vou lá. Eu sou Priscila Tapajoara. Eu sou indígena do povo Tapajó, lá de Santarém do Pará, né? Atualmente eu trabalho na área do cinema e da fotografia. Já tô assim nessa área já tem mais de 10 anos. E hoje eu coordeno a Mídia Indígena, que é uma rede de comunicadores que atua dentro da comunicação, dentro dos territórios indígenas e fora também, dando a voz aos povos indígenas aqui no Brasil.
Muito bem. Então, assim, vamos começar, já que você trouxe a região de onde você vem, o Pará, né? Você até carrega no nome a região. Como que você se envolveu, como você começou a trabalhar por trás das lentes, né?
Então, tudo começou lá em 2013, por aí, quando... lá na minha região, né, a gente estava lutando muito contra as hidrelétricas do Tapajós, né, que era o projeto do governo na época, que era para a construção das hidrelétricas, e também nesse período estava muito forte a discussão da Belo Monte. Então, eu participava muito das mobilizações, e assim, eu já gostava de fazer foto. Só que eu fazia no celular, quando eu conseguia algum celular, que dava de fazer umas fotos, assim, sabe? E aí tudo começou mais porque nesse período dessas mobilizações, eu comecei a ver que tinha muita gente de fora da nossa região, pessoas daqui do Sudeste, que moram no Sudeste, que era do Sudeste, estavam morando lá, ou que estavam indo lá em Santarém, Eu via e eu não me sentia representado, porque eu via as nossas lideranças lutando, algumas das nossas lideranças sendo presas, né? E a gente não via pessoas documentando tudo o que estava acontecendo na nossa região, locais, não tinha os locais de lá, né? Era só pessoas de fora, principalmente homens. Então, foi uma coisa que me deu, assim, que me instigou, foi a de querer mostrar não só a luta da minha região, mas também as belezas naturais, a cultura, com um olhar que fosse de dentro, com um olhar regional, um olhar nosso mesmo, né? Então, foi quando eu consegui que meu pai, eu conversei com meu pai, e meu pai, ele tinha um amigo que era fotógrafo, e esse amigo ia promover uma oficina de fotografia. Então, meu pai fez umas trocas de trabalho, assim, né? Meu pai fez um trabalho de música para ele. E aí, esse amigo do meu pai me deu um cursozinho de como saber mexer na câmera. Só que eu não tinha equipamento nenhum, não tinha nada, não tinha nem perspectiva de comprar um equipamento, porque a gente sabe que é um pouco caro e também eu não tinha nenhuma condição para comprar. Mas aí eu consegui algumas câmeras emprestadas e fui me envolvendo nisso, registrando, principalmente registrando histórias dos meus avós, principalmente do meu avô. E aí eu tinha muito essa vontade de querer estudar mais, eu queria saber mais, né? E aí foi quando eu passei numa faculdade em São. Já tinha passado em outras, mas não tinha como eu ir. E aí, como eu estava, coincidentemente, eu vim para São Paulo, aí eu passei aqui e fiquei para estudar produção de audiovisual. E aí eu estudei durante 2 anos. Então, aí desde 2018, que foi quando eu, tipo, me formei, nesse curso tecnólogo, eu atuo mais também dentro dessa área do cinema, né? Produzindo vídeos e tudo mais. E aí as coisas foram se adaptando, assim, né? Nesses últimos anos, né? Fui ficando na fotografia, depois indo para o cinema, depois atuando mais nas redes sociais. E aí, depois que eu terminei esse curso, eu voltei para minha região, porque a minha vontade era de sair da minha região e aprender, mas voltar e executar as coisas lá, porque foi o que me fez querer, estudar isso, foi para mostrar a luta e as belezas da minha região e a cultura da minha região. Então, eu voltei e aí eu tento, trabalhar lá, mas também hoje eu acabei indo para outros lugares que, né, tipo, o trabalho acaba indo para outros territórios, para outras regiões também, registrar a cultura e a luta de outros povos.
Sim, eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo, então assim, eu vou meio que dividir, se você me permitir, o seu trabalho em duas áreas, vamos dizer assim. Uma que é a cobertura mais midiática, como assim, por exemplo, os eventos, e uma outra área que é essa questão mais do documentário. E aí, assim, nós já chegamos até a nos cruzar no Egito, na COP, no ATL, né? Então, essa, digamos, é a parte mais de cobertura da mídia. E aí, na parte da produção mais de documentário, eu acho que a gente pode destacar o seu trabalho Angawaraitá, né? Que é uma série de não sei como chamar, curtas documentários. Como você chama o trabalho?
Então, eu falo que é uma websérie documental, mas que ela é dividida em 4 curtas, porque cada episódio conta uma história diferente.
Pois é, tanto uma área quanto a outra. Nós estamos falando sobre o seu engajamento, né? Sobre o seu ativismo, porque tem luta política nas duas áreas. Mas como você mesma falou, esse trabalho mais documental tem uma questão estética que é muito forte. Então, para quem está ouvindo a gente, a série está disponível no YouTube, a gente vai até deixar disponibilizado o link. Assim, esteticamente é muito bonito o seu vídeo, né? Seu trabalho, né? Claro que eu sei que tem um monte de pessoas que estão trabalhando com você, mas você está dirigindo, né, a filmagem. Eu imagino eu que seu trabalho envolve também essa questão estética, como você vai pensar o enquadramento, tem todo esse planejamento que está dentro do seu trabalho também, não está?
Sim. Eu digo assim que essa parte que tu falou, né, que a gente de cobertura, realmente não tem, dificilmente eu consigo pensar esteticamente como que eu vou. Quando é foto, dá até um pouco mais. Mas quando é vídeo, quando a gente está na mobilização, no ATL e tudo mais, não tem muito bem como pensar. Esteticamente, como a gente vai produzir algo, porque é uma correria e só quem vive o ATL, só quem vive a Marcha das Mulheres, só quem vive as mobilizações indígenas sabe a correria que é. Mas quando eu produzo esses outros curtas-metragens, né, filme e tudo mais, eu consigo, assim, por mais que tenha. Tá falando sobre, às vezes, um assunto muito denso, importante, às vezes um assunto difícil, eu consigo trabalhar também, tentar trabalhar uma estética, porque eu acredito que, além do que está sendo falado, a imagem ela causa muita sensibilização nas pessoas, né? Então, tipo, na minha série, eu tentei trabalhar muito, eu pensei, estudei muito essa coisa da estética. E eu digo assim, que não foi um estudo baseado em outros filmes, não foi um estudo baseado em livros, mas foi um estudo baseado na minha vivência amazônica. Eu queria que as pessoas sentissem a Amazônia da mesma forma que a gente sente quando a gente mora lá. Então, Por isso que na série não tem trilha sonora, é só o som da floresta. Você está o tempo todo ouvindo o som da floresta, né? Tem muitas imagens da natureza, para além da parte da entrevista, da encenação que tem. Então, eu nos meus trabalhos que eu consigo pensar mais, produzir mais, antes eu tento muito pensar nessa coisa de que eu gosto de fazer como se fosse um teletransporte, sabe? Onde as pessoas pudessem se sentir naquele lugar ali onde está sendo filmado. Então, normalmente eu busco um pouco disso e trazer essa vivência, e essas experiências que a gente da Amazônia a gente tem, né? Essa coisa de ter uma visão diferente para o rio, para a floresta, como a gente, quando a gente está andando, eu uso muito, tem uns planos que eu uso muito nos vídeos que eu faço, é muito tipo olhando de baixo para cima, assim, é uma visão de baixo para cima, mostrando as árvores, para mostrar, né, para as pessoas o quanto a gente é tão pequena e no comparado ao tamanho da natureza. E quando a gente está andando muito no mato, a gente olha muito para cima para ver sentir essa grandeza da natureza, né? Então eu gosto muito de tentar passar um pouco dessas sensações que eu tenho, quando estou filmando, porque eu digo que eu gosto, eu venho também, tipo, quando eu estudava, eu gostei muito da parte que era Novelle Vague, que é, né, que era o movimento da França, tá? Que era muito esse movimento, tipo, de produzir filmes com uma câmera na mão, você tá ali produzindo, e aqui no Brasil teve aquele movimento, o Cinema Novo também, que era muito onde eles falavam assim, você é uma câmera na mão e você tá produzindo, né? Tipo, é como se você fosse a câmera fosse uma extensão do seu corpo. E eu gosto de levar isso muito profunda, assim, sabe? Eu gosto de sentir quando eu tô filmando como se a câmera fosse realmente meus olhos, assim, como se fosse uma parte de mim, e aí eu tento transparecer isso nos meus produtos que eu faço.
É muito legal você estar trazendo essas informações, porque especialmente porque você trouxe aí citou duas escolas de cinema, porque imagino que você aprenda algumas técnicas até de enquadramento. Cara, só para te falar, eu gostaria de discutir um pouco mais essa questão da estética, porque por mais que você aprenda num curso, estudando escolas diferentes, movimentos diferentes, técnicas diferentes, eu imagino que exista ali uma questão da sensibilidade que você não aprende. Se você não tiver essa vivência, no seu caso, que é abordar a experiência de viver na região amazônica, eu não sei se seria possível alguém de fora, por exemplo, ter essa ideia que você acabou de mencionar de filmar de baixo para cima para mostrar a grandeza da floresta, né? Para mostrar a pequenez da gente diante dela. Me parece isso muito próprio de quem tem essa experiência, a vivência de ser de lá, né? Então, me fala um pouco como que é essa sua relação com a região, até para juntar com o trabalho, um curta que você fez, que foi até divulgado pelo Lewis Hamilton, eu cheguei a ver, né? E aquele vídeo é muito, muito bacana, é muito bonito, é muito interessante. E não me parece ser só um vídeo de um ativista que está lutando pela preservação da região amazônica. Me parece de alguém que realmente vem de lá, que traz perspectivas que são de alguém de lá. Faz sentido o que eu estou falando?
Eu acho que faz sim, porque é muito isso, uma coisa que eu sempre falo, eu estudei e sim, tenho muita vontade de estudar, tenho vontade, agora estou, estudando inglês para tentar estudar cinema fora do Brasil, porque eu quero muito trazer essa linguagem de dominar esse mundo do cinema, né? Para esse conhecimento tradicional que eu tenho, que é esse conhecimento não somente quanto uma mulher indígena, mas principalmente uma mulher que está ali na Amazônia, que nasceu, né? Por mais que eu Sou indígena, mas eu não nasci na aldeia, eu nasci na cidade, eu cresci na cidade. Mas os aprendizados que eu tive dentro da minha família foram um aprendizado aonde sempre respeitar a natureza e de ter essa conexão, esse entendimento, o quão a gente é pequeno perante os nossos rios, as nossas florestas, o quanto a gente precisa respeitar esses lugares, de que a gente pertence, somos pertencentes desses lugares, né? E a gente precisa ter esse entendimento de quanto a gente é tão pequeno perante a natureza. Então, assim, o que o meu avô sempre me falava muito, de que quem ensinou ele sobre a vida, e principalmente o respeito, foi a natureza, não foi ninguém. E ele falava muito isso, de o quanto nós, indivíduos, a gente precisa entender essa dimensão, né? Então, eu tento trazer isso para os meus produtos, porque eu acho que não tem também uma forma de você mudar o mundo e principalmente ajudar o mundo perante essas discussões climáticas, se a gente não mudar a ideia das pessoas de como elas se veem durante, perante a natureza. Então, eu acho que o cinema é uma arte onde a gente, né, pode estar trazendo uma pauta de militância, mas também de comoção. E esse curta que eu fiz, para mim, ele tem algo muito importante, né? Porque, assim, nele está o meu avô, eu gravei com o meu avô e uma liderança tupinambá lá da nossa região, lá de Santarém. E assim, falar sobre o Tapajós, eu digo assim que não era realmente, não foi uma coisa assim só de falar como ativismo, né? Porque quando me chamaram para fazer esse projeto, eles escolheram cinco ativistas do mundo todo e do Brasil eles me escolheram. E eles pediram que eu falasse sobre algum tema, ao que e eu falei assim, gente, eu vou falar sobre o quanto o meu rio, que é um lugar da onde eu nasci, aonde eu aprendi sobre a minha espiritualidade, aonde eu aprendi a pescar, a remar, a nadar, aonde meu avô ensinou tudo para minha mãe, para os meus tios e também ensinou para mim e para os meus primos sobre a vida. Ele aprendeu. E assim, o quanto o nosso rio está sendo ameaçado, não só pela questão do garimpo, que está muito visível e as pessoas acham que quando relacionam o Tapajós, acho que só tem o garimpo ali. E não, tem outras ameaças. E uma dessas ameaças que vem há muitos anos é sim a hidrelétrica, mas principalmente a expansão do agronegócio na nossa região, que é a plantação de soja, a exportação de grãos. Então, nesse vídeo, eu mostro muito sobre essa transformação que o Rio teve através desse desenvolvimento, que não é um desenvolvimento, que as pessoas falam, e com a implantação da Cajil, que é uma das grandes exportadoras do mundo, de grãos e também com coisa de carne, né? E aí, aonde ela lá em Santarém, o porto foi criado em cima do território Tapajó, foi criado em cima de que hoje é um sítio arqueológico, aonde o meu avô cresceu, aonde o meu avô aprendeu a pescar, aprendeu a nadar, meu avô brincava, a minha mãe também. Então, quando eu era criança, eu lembrava muito, assim, quando estava sendo construída a Cajil, eu me lembrava muito da minha mãe falando assim, nossa, poxa, construindo esse negócio aqui, poxa, a gente tomava tanto banho nesse lugar, era tão bonito, era tão legal, essa praia era tão legal, e o meu avô falava a mesma coisa. Então, eu cresci ouvindo a minha família reclamando, né? Dizendo o quanto aquele empreendimento ali, que quando construíram, dizendo que ia ajudar a cidade e que não ajuda, destruiu um lugar que meu avô era importante para o meu avô, era importante para minha mãe. E quanto isso afetou a geração do meu avô, a geração da minha mãe, a minha geração, que eu não pude ter essa experiência de tomar banho naquele lugar, eu não pude ter essa experiência de vivenciar aquele lugar sagrado ali, e quanto vai atingir as futuras gerações da minha família, que tem as outras praias que são do lado, aonde foi onde que eu aprendi a nadar e pescar, estão ficando poluída. Hoje, quando eu era criança, essa hora aqui, que está aqui no Brasil, é 4, 5 horas, eu estava lá remando, tomando banho, brincando de pescar e tudo mais. E hoje já não dá mais para fazer isso porque o lugar está poluído. E o nosso Tapajós, ele está ficando muito ameaçado por causa disso. Então eu quis trazer essa dor da minha família. Eu quis trazer o quanto o meu avô, e nesse vídeo é um vídeo de 4, 5 minutos, mas a entrevista é uma entrevista gigante que eu tenho com meu avô, de quase 3 horas. E meu avô fala muito isso, né? De o quanto o Rio Tapajós é importante para a gente, foi importante para ele, é importante, quanto nos ensina e quanto ele está sendo ameaçado pela ganância humana. O quanto o ser humano está destruindo algo que o Criador nos deu de presente para a gente viver em harmonia. E pela ganância a gente está destruindo. E aí eu queria trazer essa visão, né? Não de em si de ativista só, ou de uma documentarista, mas de uma pessoa que vem daquele lugar, que a sua família sofreu por causa disso e está sofrendo. E se eu não usar essa ferramenta que é do cinema, se eu não gravar com meu avô e não gravar com outras pessoas falando sobre isso, é como se, eu digo assim, é como se eu me sentisse que eu não tivesse fazendo o que eu deveria fazer. Então, eu pegar essa câmera e sentar com meu avô, e apesar que meu avô odeia ser entrevistado, ele odeia, ele não gosta de falar nada, e a única pessoa que ele aceita falar sou eu, e conversar com ele, e tipo, gravar ele falando sobre isso, é muito importante, porque eu estou mostrando para outras pessoas, né, a dor, uma dor da minha família, uma que não é só da minha família, de toda a região ali, e o quanto esses empreendimentos que as pessoas falam que é para trazer desenvolvimento, o quanto está sendo um retrocesso, o quanto está destruindo um lugar que é muito importante para a gente. E aí esse vídeo foi muito legal também depois, o resultado, porque assim, ele foi, saiu no canal desse homem aí que eu nem sabia quem era, esse tal de Lewis Hamilton, não sei nem falar o nome dele. Eu nem sabia quem era, e aí, mas o que para mim me bateu muito mais forte foi que na minha família, em toda a minha família, assim, e muitas outras pessoas da minha região, foi muito compartilhado, né? E muita gente ficou feliz falando, nossa, até mesmo pessoas da minha família, assim, mais distante do meu núcleo mais próximo familiar, falando assim, nossa, muito importante o titio, né? Falando sobre Rio Tapajós, nossa, é verdade, olha, antigamente era assim, a gente podia tomar banho ali, brincar, agora a gente não pode, mesmo essa empresa veio destruir, tá? Sabe? Então, é importante também ver essas pessoas ali, né? Tipo, vamos dizer, a minha família, esses meus parentes ali, amigos do meu avô e tal, vendo ele, né? Porque, querendo ou não, meu avô é uma referência. Não, não vou dizer que é uma referência de luta, porque não é uma luta do movimento, mas é uma referência de conhecimento da natureza, de respeito, né? De ensinamento sobre a natureza que meu avô tem e passou isso. Então, as pessoas ouvindo, a minha mãe me falou, meu Deus, ai, Priscila, eu mandei o vídeo lá do teu avô no grupo da família. Nossa, todo mundo gostou, todo mundo falou que o vídeo estava muito bom, que o papai estava falando era excelente, que realmente destruíram, não sei o quê. E assim, o meu avô se vê também, ele ficou tão orgulhoso, sabe? E aí é isso, assim, para a minha família, fica muito feliz e orgulhosa eles falam muito isso assim, de eu estar ocupando outros espaços, mas de eu estar falando do lugar de onde que eu venho, de eu não estar esquecendo das minhas raízes, da minha origem, e estar falando de um lugar que é muito importante para a gente. Então,
Sim. Bom, no final das contas, o que você faz só faz sentido porque remete a essa questão ancestral, né? E que bom que o seu avô fala justamente para você que trabalha com audiovisual, com a produção cinematográfica, né? Que você pode fazer esses registros todos. E o que você vem fazendo, acho que faz toda a diferença na hora de falar sobre preservação, porque deixa de ser uma coisa mais técnica, assim, uma racionalização da importância de se proteger, para mostrar que essa proteção da floresta envolve muito mais do que uma árvore ou um rio, tem uma relação, uma dinâmica ali que transcende essas questões técnicas, né? Que só quem tem essas experiências, essas vivências, entende, e que é possível perceber pelos seus trabalhos. Manda, Alex.
Então, Priscila, primeiro eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, né? Que é muito importante. E aí eu queria dizer sobre aquele conjunto, né, de curtas, documentários, que é o Angarawaita, né? Não sei se eu estou pronunciando certo.
É Angarawaita.
Angarawaita.
Isso.
Isso, ah, tá. Obrigado. Então, eu achei interessante que você estava falando o que você gosta de tentar passar para as pessoas a partir da forma como você faz o seu trabalho, etc. O que eu achei interessante é que eu não assisti ainda todo, né, mas ao começar a assistir, eu percebi que eu meio que comecei a sentir essas coisas, sabe? Esse transporte como se eu estivesse lá. Não sei se também é porque eu tive a oportunidade de morar em Manaus um tempo, cheguei a ter a oportunidade de conhecer uma comunidade ribeirinha, mas a primeira sensação que eu tive foi de reconhecer, sabe, o lugar, assim, reconhecer esse ambiente, né, e também de saudade, né, eu pensei, nossa, que saudade daquele lugar. E mais uma coisa que eu queria perguntar para você, se nessa sua trajetória de nessa sua trajetória de cineasta e de indo estudar e tudo mais, e até no seu trabalho agora como cineasta, se você sente alguma dificuldade pelo fato de ser indígena.
Eu digo assim que quando eu falo que quando eu vim morar em São Paulo para estudar, não que eu, na minha cidade eu não tivesse sofrido preconceito, sim, porque na escola as pessoas ficavam, olha lá, indinha, indinha. E eu ficava chorando, porque eu não entendia muito, porque da forma que eles falavam era uma forma maldosa, sabe? Mas em São Paulo, eu sim, dentro da universidade, eu sofri muito preconceito. No mercado de trabalho, quando eu estava trabalhando em São Paulo, em alguns lugares aqui, que tentando entrar no mercado, né, fazendo estudo e tal, tipo, eu queria entrar no mercado aqui, né? E eu sofria muito preconceito pelo fato de eu sentir, e tinha falas também das pessoas falarem, ah, mas é nortista, né? Ah, é nova. Teve um cara que chegou e falou para mim assim: mas você não pode ser diretora, porque você é muito nova, você é mulher, você é muito nova, você ainda tem que estudar muito para você ser diretora. Aí ele falou assim: tem que, as pessoas hoje querem ser diretora de cinema, mas não tem conhecimento de ser diretora de cinema. Eu falei assim: aí eu fiquei assim, nossa, eu disse, mas eu vou ser uma diretora assim. Eu não preciso estudar tudo isso. E eu sempre tive uma coisa assim dessas vivências da minha casa, tudo é pegar esse conhecimento tecnológico e juntar com o meu conhecimento ancestral. Isso vai me fortalecer, isso vai fazer o meu trabalho ser grandioso. Não é querer só pensar de um jeito ou só de um outro, é essa junção. E sim, né? Até hoje eu vejo. Que às vezes as pessoas preferem escolher alguém para, tipo, lá na minha região. Tem gente que fala assim: ai, mas por que tu não para aqui tanto? Eu digo: gente, não tem trabalho para mim aqui. Não tem como eu produzir as coisas aqui. E querendo ou não, infelizmente, para você produzir de uma esfera grande, você precisa ter equipamento, você precisa ter dinheiro para produzir. E às vezes eu não consigo ter esse acesso, esse dinheiro para produzir as minhas coisas que eu quero, né? E quando a quem tem acesso são pessoas de fora, do Sudeste. Então, lá na minha região, um dia desse, um colega meu falou: ah, mas por que tu não para? Mano, não, as pessoas não querem me dar dinheiro para eu produzir as coisas aqui na minha região, as coisas, os filmes que eu quero fazer. Eu não consigo fazer sozinha, da minha própria conta. E ele falou: nossa, mas para mim eu estou até recusando. Mas ele é um homem branco, sudestino. Sabe? Então eu vejo assim que para quem é do Sudeste e vai morar no Norte, ou quem é do Sudeste, consegue muito, mulheres, homens, fotógrafos, né? Vivem viajando, vão para a Amazônia para gravar tudo, porque estão aqui, né? Tem essa coisa, tem pessoas que falam já inglês e tudo mais, às vezes tem uma facilidade, e às vezes as pessoas acham, ah, porque estudou na escola tal, estudou não sei onde tal, sabe mais. Ou porque sabe falar bem, ah, porque essa pessoa conhece mais sobre tal lugar. Gente, quem conhece mais sobre a Amazônia somos nós que vivemos lá. E nem nós que vivemos lá e que tem uma linhagem ancestral naquele lugar, não conhecemos tudo. A Amazônia é gigantesca, tem uma diversidade muito grande de povos, de cultura, né? Aquela riqueza da floresta, né? O conhecimento, só sabe quem nasceu ali e quem vivenciou aquilo. Eu digo, eu nem eu não sei nem da metade da Amazônia. Se me tacarem no mato e eu sei andar bem no mato, pode ser que a curupira me leve para algum lugar que eu não vou saber voltar, sabe? Então tem isso, assim, eu vejo que tem um pouco desse, e eu digo, tem uma série que aí o pessoal comparava muito com a minha série. É uma série que saiu na Netflix, eu nem gostava muito de comparar, mas você via que eram pessoas brancas que não tinham conhecimento, que foram lá e fizeram uma pesquisa de 4, 5, 6 meses ou até um ano para falar sobre um assunto que para a gente, espiritualidade é muito importante, é muito forte. Eu disse: não, então, olha, eu assisti a série lá, eu disse: não, a série que eu vou fazer não vai ser desse jeito. Aí eu fui lá, fiz a minha série de um jeito que causa sensibilidade, que fala realmente, claro, não tem todos os efeitos especiais, não tem, é uma série com baixo orçamento, mas o que eu queria transmitir para as pessoas com o meu produto, eu transmiti, né? Falar sobre essa importância da floresta, falar sobre a espiritualidade, né? E são pessoas reais ali que estão falando das vivências com os encantados que eles tiveram. Então, eu sinto que sim, que tem. Mas eu acredito que também eu estou quebrando barreiras e chegando, em lugares que às vezes outros parentes ou outras parentas ainda não conseguiram. Claro que tem outros que chegaram, mas outros não conseguiram. E eu vejo que a gente que está na frente, né, que não digo só eu, tem outros cineastas e cineastas indígenas também que eu posso estar citando, que a gente que está na frente, a gente não está ali para ocupar um espaço só que nosso, uma coisa tipo individual, mas sim para abrir portas para que outros cineastas possam estar vindo. Então, lá na minha região, fiz formação, faço, tenho incentivo as meninas lá da cinema. Eu vi agora uma parenta que trabalhou comigo na série, que ela conseguiu uma bolsa de estudo aqui em São Paulo para cinema, fiquei feliz por ela. Outras parentes também, Munduruku, de outros lugares. Então, eu acho que a gente está abrindo, a gente está. Eu digo assim que a gente está levando a porrada maior agora, mas para abrir espaço para que essas outras pessoas venham e elas tenham mais acesso do que a gente teve.
Eu concordo muito, Priscila, né, parenta, com o que tu fala, porque é bem visível isso, né? E eu penso assim também os parentes que trabalham com cinema, né, no seu território, não terem também, eu acho que terem a possibilidade de continuarem fazendo as suas produções com suas comunidades, sem ter essa necessidade de também, né, se deslocar para tão longe do território, né? Eu penso muito assim também aqui no sul, né, onde eu tô morando. Eu sou nortista também, sou de Manaus. Também já nasci na cidade, mas aprendendo com a minha mãe, principalmente o respeito, né, à nossa ancestralidade e à natureza, né? E aqui eu vejo muito que os parentes têm muito interesse nos territórios em trabalhar com a câmera, trabalhar com fazendo seus filmes, mostrando esse lado como é o seu olhar, né, para o seu território. Só que não se tem essa compreensão de quem está já no mercado há muito tempo e tem, eu acredito que o audiovisual brasileiro ele tem muito esse preconceito de não conhecer o território que é o Brasil, né? Muito esse olhar, ah, só é o que é de fora, o que é bom, só o que é sul e sudeste é bom e é branco, né? Principalmente muitos homens que trabalham há muito tempo. E eu acho que até para nós acaba abrindo alguns espaços, mas ainda nesse sublugar, né, de que a gente não pode ser, principalmente as mulheres, né, diretoras, né, dos filmes, que a gente tem que continuar trabalhando para os brancos, né, porque tem os editais em que é obrigatório a diversidade, né, as temáticas negras e indígenas, mas quem propõe esses projetos, ah, a gente quer fazer de tal jeito, né, o olhar é do branco, e querem que a gente faça parte das equipes, mas não nos escutam, né? Até eu acho que eu sei qual é a série da Netflix que tu falou, que eu tenho até ranço, porque eu acho muito raso, né, o argumento que eles, né, colocam, né, para quando vão trabalhar sobre o sagrado, né, sobre a floresta, e que não tem esse conhecimento, né? E principalmente acredito que o respeito.
Sim, tem muito isso mesmo, parenta. E é importante ressaltar que, assim, não são todos os cineastas indígenas que querem estar dentro do mercado, que querem que seus filmes entrem numa sala de cinema, que querem que seus filmes concorram a festivais. Não, tem parentes que querem estar dentro do território. Mas também tem outros parentes que querem se ingressar no mercado de trabalho, né? E é muito essa coisa do edital, dos editais. Até um dia desse, eu estava com a Olinda, e o Tacumã, a gente estava no Festival de Cinema aqui em São Paulo, e a gente falou muito sobre isso, o quanto os editais usam cotas indígenas. Fala assim, ah, esse edital é direcionado para diretor, cineastas indígenas e negros. Aí, quando você vai entrar no edital, eles pedem tanta da coisa que a gente nem tem como entrar. Tipo, pede produtora, cadastrada na Ancine, tem que ter isso, tem que ter um monte de coisa que, às vezes, a gente nem consegue, sabe? Tá tendo esse acesso. Aí, a gente vê que estão só colocando ali meio que como uma cota para dizer que tem, para dizer que é direcionado, mas nem realmente nem é, porque quando a gente vai ver quem é que está ocupando esses espaços, são pessoas brancas, entendeu? Então, até eu saí um edital, eu até perdi o edital. Me chamaram para dirigir um filme que nem era com temática indígena, mas era um filme amazônico, e eu perdi porque eu tinha que ter uma produtora cadastrada na Ancine e eu tinha que ter DRT. E eu não tinha nada dos dois. E assim, como a gente está muito né, focado em registrar as nossas coisas das nossas regiões, né, e tudo mais, a gente está focado numa outra coisa, não totalmente 100%, não 100% no mercado do cinema, acaba que, como a gente não busca entender muito isso, e acaba que a gente perde, às vezes, essas oportunidades. E aí é algo que, ultimamente, eu tenho falado muito, assim, é importante também formar, informar, né, informar os parentes que estão nos entrando nesse mercado do cinema, que tem todo esse lado, não é só você filmar ali, mas tem toda uma outra coisa por trás, e aí deixar aberto, olha, informar para que eles decidam o que que eles querem fazer ou não, né? Porque quando eu falo muito assim, quando a gente vê filme com temática indígena numa sala de cinema, não tem filme dirigido por indígena. É filme dirigido por branco, que põe ali um ou dois indígenas e fala que o filme é indígena. Mas não é. Filme indígena é quando é gravado por indígena, dirigido, tem a maioria da sua equipe é indígena e fala sobre matemática indígena. Ou até mesmo que nem fale sobre matemática indígena, mas que a equipe seja indígena, é um filme indígena. Entendeu? Então, não adianta as pessoas pegarem ali, vou fazer um filme ali num território tal, em tal lugar. E aí eu vou pegar um parente de lá e vou dizer que o filme é indígena. E vou ganhar, vou para vários lugares do mundo ganhar dinheiro dizendo que o filme é indígena. Gente, não é. E não estou falando de um filme específico, eu estou falando de vários filmes que a gente vê isso se repetindo muitas vezes, não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes se repetindo. E aí é uma coisa que eu pauto, vamos tentar mudar isso. Quer ajudar o movimento indígena? Ajude com que esses artistas que estão dentro do território, mas também que estão na cidade, cheguem nesses lugares. Que eles contem suas próprias histórias. Já basta a gente ter pessoas narrando a gente, contando nossas histórias com essa visão de fora. A gente precisa ter o nosso espaço para a gente contar nossas próprias narrativas.
Enquanto vocês estavam falando sobre essa questão de ter presença indígena, mas acabar, no fim, parecendo que é uma cota, né? Porque parece que eles colocam só para ganhar um edital ou para ter mais visibilidade. Aí eu imagino qual seja a série, né? Que a Raquel e você também mencionaram, mas nem vamos entrar no mérito da série em si. Mas eu sei que na segunda temporada a Grace Guarani estava envolvida, né? E aí eu também lembrei de um episódio que a Globo produziu e que teve, que tem participação da Ari Makushi, da Dandara e da Isa Santana. E eu acho que também, e a Grace também está envolvida na direção, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, eu estava aqui pensando sobre como parece que é conveniente para essas grandes empresas, e aqui eu estou falando, né, nós estamos falando de Netflix, de Rede Globo, para incluir temáticas indígenas em sua programação, mas que são muito pontuais e específicas. Então, a Globo fez aquele episódio, e ninguém está tirando o mérito do episódio, foi um episódio muito legal, muito bonito, eu gostei pra caramba, mas parece que eles fizeram aquilo porque era o mês do que eles chamam de mês indígena, né? Porque era abril e tem aquela questão do 19 de abril e tal. E a questão da série da Netflix me parece um pouquinho mais profunda, mas talvez, quer dizer, um pouco mais profunda face à realidade cinematográfica que nós temos, né? Que é tão escassa a presença dos indígenas que qualquer coisinha a mais parece que é profunda nesse sentido. Mas aí, como a própria Priscila falou, ainda é alguma coisa que está muito distante do que é, digamos, ideal. Mas aí, Priscila, eu gostaria de levar agora, saindo um pouco da questão cinematográfica, para ir para a mídia, né? Porque como você se apresentou falando da mídia indígena, vamos falar um pouco sobre como é esse trabalho. Especialmente porque você está indo para Brasília agora para fazer a cobertura da terceira marcha das mulheres indígenas. E aí, só um parêntese, para você que está ouvindo a gente, ainda que você ouça esse episódio depois da marcha ter acontecido, eu acho que eu posso dizer que o trabalho ele não se encerra, né, quando a marcha termina, porque ano que vem continua ali, tem o ATL, aliás, o ATL acontece todos os anos. Eu imagino que a marcha é a cada 2 anos, né, Priscila? Depois você me corrige. Mas enfim, vamos falar sobre o que é ter uma equipe de mídia indígena fazendo as coberturas desses movimentos, desses eventos, né? Porque já são tão grandes que já são eventos, não são mais só atos e tal. Como que foi essa criação? Aliás, você estava envolvida na criação? Antigamente se chamava Mídia Índia, né?
Isso. Não, eu não estava. A criação da mídia índia, né, que era mídia índia, agora mídia indígena, ela aconteceu em 2015, lá no território Araribóia, no Maranhão, do povo Guajajara. Foi depois de uma formação de audiovisual que teve lá, e aí então o Erisvan, o Edivan e o Fly resolveram fazer um coletivo. Que até então era coisa de índio, eles faziam parte desse coletivo Coisa de Índio. Depois eles foram em discussões, né, junto com a Sônia e tudo mais. Eles tentaram pegar montar um coletivo que fosse em nível nacional. E aí foi aí convidaram o Eric Terena, né, para fazer parte, porque o Eric já atuava dentro da parte do jornalismo, ele tinha estudado jornalismo, o Erisvan também. Então, eles se juntaram e fizeram de um tamanho maior, nível nacional, né? E aí eu entrei em 2018. Eu entrei. E aí, acho que foi tipo final de 2017, 2018, né? Então não tá, eu tava meio que no início, mas não na formação, porque em 2017 eles foi. Saiu, tipo assim, a gente fala que teve esse boom mais de saiu da região do Maranhão e foi mais para nível nacional. E foi quando estava ali começando também, as pessoas estavam ali começando a conhecer e tudo mais. E aí foi onde entrei. E aí desde lá tô atuando, né? Aí hoje os meninos, né, teve uma reunião, tudo mais, e aí eles escolheram que eu fosse a coordenadora geral. Então hoje eu atuo como coordenadora geral da mídia indígena. E aí a gente teve vários processos, né, de adaptações. Antes da pandemia, tinha um trabalho muito importante que a gente vê que no período da pandemia se foi crucial assim para ajudar o movimento indígena. Antes da pandemia tinha muitas essas formações territoriais. Né? A gente fazia essas formações dentro dos territórios, em vários territórios a gente fez essas formações, onde a gente ensinava, né, o pessoal a tirar foto, filmar, gravar, tudo com celular, com câmera. E naquele período não tinha tanto comunicador indígena como tem hoje, né? Naquela época eram muito poucos comunicadores que tinham dentro dos territórios. E aí a gente foi em vários lugares fazendo essas formações. E aí, no período da pandemia, né, teve que parar essas formações presenciais. A gente realizou algumas online, algumas atividades online, mas teve uma. A gente ajudou muito o movimento indígena em si a realizar as lives, né, a criar as campanhas, né, a fazer as denúncias. Então, os jovens que tiveram essa formação antes da pandemia, eles foram cruciais durante a pandemia, porque eles estavam denunciando que as invasões que estavam acontecendo no território. Eles iam lá, filmavam, tiravam foto e tudo mais. Então, o trabalho do mídia indígena também nesse período foi de informar para fora dos territórios o que estava acontecendo dentro dos territórios, através desses comunicadores. E também levar para dentro do território o que estava acontecendo fora dos territórios ou em outros territórios. Então, através das campanhas lá, né, que a gente formava o quanto tinha de pessoas que estavam contaminadas, doentes, quanto tinha sido falecida por causa do Covid, né, as lives, a gente ajudou nos ateliês online, né. Então, teve todo esse processo online, que foi muito importante por causa dessas formações. Hoje, a gente está criando outros, né, outros formatos dentro do mídia indígena. A gente trabalha muito focado, sim, nas redes sociais, mas a gente está tentando, está indo para o cinema, né? A gente está buscando essa atuação dentro do cinema, dentro do podcast também, na música, né, tentando buscar outras vertentes. E aí a gente mudou esse nome, né? A gente agora mudou o nome para mídia indígena, até porque essa criação desse nome era muito mais para ser uma afronta mesmo, né? Os meninos, quando eles escolheram ser mídia índia, essa parte índia, eles queriam que fosse uma afronta, né? Para quando as pessoas falassem, ah, não sei o que é índia. Não, eles queriam rebater de frente e dizer assim, olha, é uma afronta. Tá aqui, a gente tem esse nome, mas quem está produzindo são indígenas que estão dando voz para outros povos indígenas do Brasil e ocupando a comunicação brasileira, que é uma comunicação muito monopolizada e branca,
Sim.
né? Então, assim, a gente tinha meio que essa meia piadinha, mas depois a gente tentou e resolveu, tipo, conversou, a Elinha falou, não, eu acho que agora está no momento da gente mudar de nome, né? E a gente pensou em vários nomes, assim, até que a gente disse, não, vamos colocar a mídia indígena. E a gente está com vários outros formatos agora, né? Então a gente está atuando também na música através do Eric, né? Que está no mídia indígena desde a criação, ele está ali como DJ, atuando na música. Aí agora a gente também está indo para essa frente do cinema comigo e o Edivan. Então a gente agora a gente está trazendo um festival. A gente está criando um festival de música e bioeconomia indígena, onde a gente quer também dar uma oportunidade, a gente quer criar um espaço onde os nossos parentes indígenas, que são artistas, eles possam ter um espaço para estar mostrando a sua arte, né? De um formato diferente do ATL e da marcha. Mas, assim, quando a gente está nesses trabalhos, né, tipo, da comunicação dentro das mobilizações, a gente tem uma coisa muito de. É um trabalho muito coletivo, né? Onde a gente tem os nossos colaboradores, a gente está ali, a gente está ali filmando, registrando tudo que está acontecendo. Tem imagens que vão ser divulgadas, tem imagens que vão ser guardadas para ser usada em um outro momento. Então, a gente tem o foco, né, nessas mobilizações é a gente estar registrando o que está acontecendo ali para levar isso para os outros parentes que às vezes não conseguem ir para as mobilizações, né, mostrando também para outras pessoas que são sensíveis à causa indígena. Né, o que está acontecendo nessas mobilizações, e tudo isso com um olhar de pertencimento, um olhar de dentro, né? Não um olhar de fora. Às vezes a gente vê que vai alguns canais, alguns repórteres no ATL, nas marchas, eles vão lá e gravam, e às vezes sai até falando mal da gente, sabe? Falando, ai, nossa, olha aquele pessoal que não trabalha. Tá ali e deixando Brasília feia. A gente já viu várias coisas assim, sabe? Ah, causando confronto com os policiais, não sei. Então a gente já viu que tem algumas canais, né? Alguns jornais que são muito sensacionalistas e acabam tipo mostrando a nossa luta de uma forma como fosse vandalizado. E na verdade não, né? Então é importante que a gente grave, a gente faz tudo isso para a gente estar mostrando com o nosso olhar e engrandecendo a nossa luta. E hoje é muito legal, assim. Esse ano eu fiquei super feliz no ATL o quanto de comunicador tinha. E meninas, principalmente, porque quando eu até falei assim numa entrevista no ATL, eu falei, nossa, quando eu comecei, era praticamente só eu de mulher. Eu não via outras mulheres, era só eu de mulher. Era só eu. De mulher indígena era só eu. Aí eu lembro que todo mundo queria vir tirar foto minha, porque eu estava com uma câmera registrando. E hoje, o quanto é legal, o quanto tem meninas, meninos jovens, assim, filmando, tirando foto com câmera, correndo para ali para baixo na marcha e tal. É lindo de ver, sabe? E isso deixa a gente muito feliz. A gente vê que o nosso trabalho enquanto mídia indígena está sendo realizado de uma forma muito legal e está dando um resultado muito legal, porque o nosso trabalho não é uma coisa que é para ser centralizada, é algo para ser coletivo e para fortalecer o movimento indígena.
Sim, isso que você está falando é bem interessante, porque se a gente pegar o cinema, por exemplo, lá nos anos 80, quando o Vansan Cariri começou as suas andanças pelas aldeias indígenas do Brasil para ensinar a usar as câmeras, né, para que os indígenas pudessem começar a produzir os próprios materiais, os próprios filmes, ali então você percebe o quê? Que existe um processo que no começo, quando você está aprendendo as técnicas, como aquilo é novo para você, você tende a reproduzir o que aquilo que o que o professor está te mostrando, o olhar do professor, né? E aí nós estamos aí o quê? Já faz talvez quase 30 anos que tudo isso começou, e você citou o Tacumã. O Tacumã foi foi um dos primeiros a serem formados no vídeo das aldeias, e hoje ele está aí já. Ele recentemente estava envolvido naquela organização em Brasília, né, do cinema indígena. Recentemente também ele e a Grace Guarani estavam aqui em Londres e em Paris para esses festivais de cinema. E aí também tem essa, na parte mais da mídia, esse crescimento assim exponencial. Eu diria que no ATL agora, se não todas as delegações, quase todas têm alguém que está fazendo cobertura midiática. Existem vários coletivos de vários povos. Então, o crescimento realmente é muito grande, é muito visível tudo isso. E eu acho que o mais interessante disso tudo, desse processo, é que eu acho que agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos percebendo que a forma que antes, inicialmente, era a reprodução de quem ensinou, agora está sendo uma coisa mais autoral, né? Então, assim, é uma sensação que eu tenho. Aí, Priscila, você me corrija se eu estiver errado, mas me parece que nós estamos vendo agora o momento da virada da chave, porque agora, até então, era uma reprodução da técnica aprendida, agora já é uma apropriação da técnica para ter esse o olhar próprio, para começar a fazer coisas que sejam mais autorais.
Eu acredito muito que é assim, eu acho que antes a gente já tinha um pouco, sim, essa coisa de apropriar de uma ferramenta e trazer, e aí eu acho que isso tá com a Grace e outros cineastas indígenas faziam, mas eu acho que hoje isso está muito mais forte do que antes. E aí isso ajudou muito no período, assim, esse boom de comunicadores que teve foi no período da pandemia, onde a gente ocupou mais as redes sociais, né, onde tinha não só a gente do mídia indígena, mas tinha outros jovens indígenas ocupando essas redes sociais e trazendo para elas pautas importantes. Não só falando sobre a luta, mas falando sobre a cultura do seu povo, né? Falando, porque também nós, povos, a gente não é só luta, a gente
Sim.
é festa, a gente é amor, a gente é dança, a gente é diversão, a gente é alegria também. Então, começamos a mostrar um pouco disso, né? Os jovens começaram a mostrar um pouco disso, falar sobre as histórias da sua região, e aí isso foi ganhando uma proporção, e hoje a gente vê que cada mais jovens quer também chegar nesse, quer ocupar esses lugares, quer ser influencer, quer ser comunicador, né? E isso é muito legal, né? Eu acho muito bacana, assim, divertido de ver essa juventude falando, nossa, eu quero fazer vídeo para a internet falando do meu povo. Ai, olha, hoje explicando, sabe como faz um. Fala tal coisa numa língua X, né? Mostrando uma comida, uma dança. Isso é legal, é uma forma também de estar ocupando as redes, de estar mostrando, né? Então, assim, acho que já tinha um pouco dessa apropriação, mas era diferente do que é hoje. Eu acho que hoje sim, hoje está se apropriando mais do que antes.
Sim, eu lembro, eu fiz parte da cobertura coletiva da primeira marcha, né? Eu e minha companheira Kate. E aí hoje já não é mais necessário ter colaboração, porque existem tantos comunicadores indígenas que já são, digamos, autossuficientes. É claro que não significa que está fechada a porta para quem não é indígena para contribuir na cobertura, mas hoje já se vê que existe ali um número mais do que suficiente para fazer um trabalho muito bem feito. Bom, Priscila, a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu sei que você tem muita coisa para fazer aí, né? Arrumar suas malas para viajar, mas antes da gente finalizar, você tem alguma consideração final?
Ah, eu acho que. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é muito falar sobre essa valorização, né, das pessoas que vão estar ouvindo, desse respeito, né, com a nossa luta, né, essa de valorizar o que é nosso mesmo, sabe? Às vezes tem pessoas que acabam. Eu não há. Eu tenho. Tem dois tipos, né? Eu digo de pessoas que estão apoiando o movimento indígena. Tem pessoas que realmente estão apoiando. E tu é um erro. Eu acho assim, tava ali com a tua companheira registrando e tal. Eu acho que é importante a gente ter os apoiadores. Não dá para ter uma luta sozinha, né? É uma luta conjunta. Até porque nós, povos indígenas, a gente não está lutando só pela gente. A gente está lutando pela humanidade. Né, a gente está tentando mostrar para a humanidade que o nosso modo de vida, o nosso modo de ver a natureza e de vivenciar a natureza é o que faz com que as florestas ainda permaneçam vivas dentro dos territórios. Né? Então, aonde tem indígena, você está vendo que aquela floresta está de pé. Né? Aqui em São Paulo, que hoje eu estou aqui em São Paulo, a maior cidade das Américas. Né? Se eu não estou enganada, é a quinta maior cidade do mundo. O lugar onde tem mais verde e preservação é dentro onde tem povos Guarani. Aqui mesmo, dentro da cidade, tem os povos Guarani. Lá no Jaraguá é onde está preservado. E tem outros lugares, mas ali eles conseguiram. Eu lembro que quando eu fui lá uma vez, há muito tempo atrás, tinha um rio que parecia mais um bueiro. Eles conseguiram recuperar esse rio. Então, assim, a gente está mostrando, eles mostram aqui para a cidade de São Paulo que eles estão numa das maiores cidades do mundo, mas eles estão conseguindo respeitar, ter essa conexão com a terra, com a água, vivenciar o modo de respeito com a terra, né? Então, eu acho que a gente está ocupando hoje vários espaços, e eu no cinema, na comunicação e tudo mais, mas é sim, é para mostrar essa vivência, essa ancestralidade, esse conhecimento ancestral que a gente tem sobre a natureza, sobre esse cuidado com a mãe terra e sobre essa nossa luta em defesa da mãe terra, que a gente quer continuar vivenciando os rios, vivenciando a floresta, a gente quer ter o nosso espaço para a gente poder fazer a nossa pesca, fazer a nossa piracaia, né? Tirar nosso remédio para fazer nossas benzeções, para curar ter uma saúde sadia, e mas curar nossas enfermidades através da natureza, através da floresta. Continuar transmitindo esses saberes para os mais jovens através desse conhecimento da floresta. E a gente precisa, sim, de aliados. Sempre a gente vai precisar. Mas é entender, eu gosto de falar assim, que as pessoas têm que entender esse momento também, né? Até onde elas podem ir, até onde elas podem ajudar, e não querer se apropriar de uma coisa que é nossa, sabe? Não querer pegar nossas histórias, as nossas histórias, nossas espiritualidades, o nosso conhecimento, para estar falando de uma coisa totalmente distorcida, né? Onde a gente vê hoje natalidade, onde é mais para o lado espiritual, onde as pessoas estão tentando pegar, se apropriar da nossa espiritualidade, onde a gente sofre muito preconceito para estar executando essas coisas, e essas pessoas vão lá e falam sobre isso, fazem, né, fico falando, mostrando para outras pessoas e não sofre nenhuma represália contra nós. Então, eu acho que é importante isso. E acompanhar assim a gente no nosso trabalho, não só o meu, mas de outros cineastas indígenas. Tem o coletivo Catarrine, que é um coletivo novo agora, aonde tem um coletivo de mulheres indígenas que fez o um mapeamento de mulheres indígenas do Brasil todo que trabalha com cinema. Então acho que é apoiar essas iniciativas, né? Fazer com que mais indígenas ocupem mais esses espaços das artes e do cinema.
Muito bem. Alex, tem alguma consideração final para fazer?
Eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a você, Priscila, por essa conversa, por essa troca. Foi muito, muito importante mesmo. E dizer que eu acho que eu tenho certeza. Eu acho que eu tenho certeza é bom, né? Mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes se sentirão mais sensibilizados por essas questões que você trouxe e, quem sabe, até inspirados a se envolver também.
Raquel, alguma consideração final?
Agradecer a todos, todas, todos que vieram, né? Ficaram até o final, do podcast, a Priscila, né, pelo seu trabalho, também admiração, né? Uma quirimbau, uma guerreira corajosa que está aí enfrentando na luta, né, com tantos outros parentes. E acho muito bonito isso que tu fala das gerações, né? Que os mais velhos vão apoiando os mais novos, e hoje, com fotografia, com os vídeos, né, tem cada vez mais conscientizado outras pessoas, né? Isso é muito bonito de ver. E é isso, gente.
Bom, com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Muito obrigado mais uma vez, Priscila. Muito obrigado, Raquel e Alex. Obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem a Ocareté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, ocaretenses. Tchau.
Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô.